Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
As ações armadas de grupos radicais islâmicos têm vindo a alastrar-se em África. Na África Ocidental, são vários países que lutam contra rebeliões de grupos armados islâmicos e na África Oriental, a guerra na Somália faz-se sentir periodicamente no Quênia. Agora, há mesmo sinais de uma pequena rebelião de caráter islâmico no norte de Moçambique. O João Santa Rita falou com o professor Manuel Gonçalves, perito em questões africanas, sobre este fenómeno e as suas implicações.
Carlos Pacheco, autor de uma biografia do primeiro presidente de Angola, titulada Agostinho Neto, perfil de um ditador, a história do MPLA em carne viva, está a ser alvo de uma queixa-crime por parte da Fundação Agostinho Neto. Pacheco, que vive no Brasil, foi na semana passada interrogado durante várias horas pela Procuradoria Brasileira a pedido das autoridades portuguesas, já que foi em Portugal que a queixa-crime deu entrada. Nós entramos em contacto com Carlos Pacheco, e começámos por lhe pedir que explicasse o seu livro, publicado há quase 2 anos, e o porquê desta ação da Fundação Agostinho Neto.
É uma obra de 1.500 páginas, onde eu faço uma biografia política exaustiva do Neto, faço uma biografia daquilo que foi a dinâmica da luta armada, não só no que diz respeito ao MPLA, mas o MPLA é o ator principal nessa grande tela que eu tracei. A FENALA também está presente, a UNITA também. Como se comportaram estas três forças políticas guerrilheiras durante aquele período de luta pela independência? Inclusive, há mais um ator, há um quarto ator, que são as forças militares portuguesas, justamente porque eu faço uma descrição aprofundada de toda a luta que se travou, a luta armada, etc, 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 o que representou aquela luta. Ponho-a nu inúmeras coisas que o público em geral desconhece, que foram as mortandades provocadas pelas três guerrilhas, as guerras que se travaram, que não foi só uma guerra dos movimentos independentistas contra a potência colonizadora, foram 6 ou 7 guerras. Eu descrevo essas guerras, foram 7 guerras. Não vou estar aqui agora a esmiuçar.
Sim, claro, claro.
Cito, por exemplo, as guerras travadas internamente. Cada um dos movimentos viveu guerras cruentas internas, o MPLA, a UNITA, a FENALA. As guerras travadas entre os três movimentos, já naquele período, no período de pré-independência, as guerras entre os três movimentos já se vinham desenrolando desde aquela época. E depois arrastaram-se. Depois transpuseram a fronteira da independência e arrastaram-se até 2002. Portanto, a Guerra Civil já vem desse tempo. E eu faço a denúncia de muita coisa. Ou por outra, eu não faço a denúncia como historiador, eu não faço a denúncia. Eu derrubo velhos mitos sobre a epopeia heroica da luta armada. Epopeia houve na medida em que os movimentos, de facto, lutaram pela libertação da sua pátria. Mas, a par disto, houve crimes inauditos. E as principais vítimas, eu dedico páginas sem fim a este tema, que foram as perseguições contra a massa camponesa. A principal vítima naquele processo de luta pela independência foram, de facto, os camponeses. Sim. Do meu ponto de vista, e eu acentuo bem este aspecto, do meu ponto de vista, os grandes heróis da luta de libertação foram os camponeses. E então, eu faço a biografia disto, faço a biografia do Neto, que foi um ditador. De facto, o Neto, ele, logo no princípio, quando assumiu a direção do MPLA, em 1962, ele assumiu uma postura ditatorial, e tanto que esta postura, depois, ela entroncou em atos nefandos de purgas internas, purgas que se arrastaram desde então até às portas da independência e depois prosseguiram, veio maio de 77, etc,
exatamente,
etc.
Exatamente.
Então, por tudo isso, são 1.500 páginas, cerca de 1.500 páginas. Por isso, a Fundação Agostinho Neto moveu uma queixa-crime contra mim, dizendo que eu tinha ofendido a pessoa do Oxinep, que tinha ofendido outras figuras, que já não são cá para defender, como se o historiador só se ocupasse de personalidades vivas. Sim. Nós, historiadores, ocupamos o passado, ocupamos de figuras que já desapareceram. Algumas ainda não desapareceram. Há generais que são citados no meu livro, eu até os escrevo, alguns de forma lisonjeira e outros menos, mas que ainda são vivos, ainda são vivos. O Lúcio Lara é uma das figuras que eu descrevo também exaustivamente, pelos crimes que cometeu, os grandes crimes que cometeu. Enfim, isto acarretou-me esta queixa de crime. Felizmente o MPLA tem esta peça, eu militei no MPLA, eu trabalhei com o Oxineto, inclusive eu trabalhei com o Oxineto, mas eu percebi, estando dentro das fronteiras do MPLA, quando lá estive, eu apercebi-me que qualquer voz opositora, qualquer voz dissidente, qualquer crítica mínima que se fizesse, a pessoa passava pelos maiores dissabores. Passava pelos maiores dissabores. Infelizmente continua a ser assim. Qualquer coisa que atente contra a chamada vulgata do MPLA, eles têm uma Bíblia, eles têm a sua própria Bíblia, eles preocuparam-se em forjar a Bíblia da sua história. E quem atente contra o espírito desta vulgata é condenado. E eu tenho, infelizmente, desde sempre eu tenho afrontado esta Bíblia, a Bíblia do MPLA, tenho afrontado. E sou particularmente pisado agora com esta ação judicial. Mas os historiadores que se cautelem, atenção, eu não estou a dizer aos historiadores, ao sublinhar esta minha advertência, acautelem-se, eu não estou dizendo que não escrevam. Pelo contrário, escrevam e sejam destemidos.
Perguntámos depois a Carlos Pacheco se durante o interrogatório houve alguma parte do livro que os queixosos se tinham concentrado. Pacheco disse que o interrogatório foi respigado de várias partes do livro e deu um exemplo.
Por exemplo, sobre aquele bárbaro crime cometido em 1965, cometido dentro das fronteiras do MPLA. Um crime na pessoa de duas antigas figuras prestigiadíssimas do MPLA. Foram membros do comitê diretor, Matias Miguel e o José Miguel. Eles foram trucidados, aqueles dois homens que já estavam desligados do MPLA, depois do que aconteceu, depois da ruptura que aconteceu em 1963 em Leopoldville, aqueles homens já estavam fora do MPLA, eram companheiros do Viriato, eram os dissidentes, continuavam a trabalhar pela causa angolana, mas fora do MPLA. E aqueles dois homens foram simplesmente sequestrados, a mando de Agostinho Neto, no aeroporto, nem foram no aeroporto. Quando eles se preparavam para atravessar o rio entre Brazzaville e Leopoldville, porque eles tinham morada em Leopoldville, há um rio a separar as duas capitais, quando eles se preparavam para atravessar o rio numa balsa, foram sequestrados por agentes do MPLA. A mando de Neto, naturalmente, duas figuras com a importância do Matias Miguel e José Miguel não seriam sequestrados por arbítrio de qualquer membro do MPLA, mesmo tratando-se de um membro do comitê diretor. Aqueles homens foram sequestrados por ordem da Agostinho Neto. Foram sequestrados, foram enviados com o auxílio da gendarmeria congolesa. O MPLA sabia muito bem, a direção do MPLA sabia muito bem que Matias Miguel e José Miguel estavam voando da Argel para Brazzaville, portanto estavam preparados para sequestrar aqueles homens. E então sequestraram-nos, levaram-nos para a sede do MPLA, onde foram torturados durante vários dias. E depois, os corpos, já exangues, foram tirados para cima de uma viatura e transportados para Dolizip, uma povoação que dista cerca de 100 km. E ali eles foram trucidados até à morte. Foi um suplício bárbaro. Então eles ativeram-se, a parte queixosa, ateve-se muito este crime, repetitivamente, querendo salvar a figura de Neto, que Neto nunca ordenou aquele crime. Não ordenou aquele crime. Aqueles homens, dois antigos membros do comitê diretor, duas figuras relevantes daquela estatura, eram mortos por arbítrio de quem? De Lúcio Lara, apenas o Lúcio Lara, por exemplo, que teve responsabilidades diretas na morte daqueles dois antigos companheiros, ele estava presente. Até ao final ele estava presente. E então, a parte queixosa levanta dúvidas sobre a participação de Neto. Eu até discuti a questão desta forma, como discuti muitas outras mortes que foram perpetradas internamente. Foram perpetradas pelo MPLA. Ah, porque o fulano tal foi morto na mata, etc, etc. E eu questionei sempre desta forma, rebati desta forma. Qualquer crime que se cometa, crimes destas dimensões que se cometam dentro de uma organização, mesmo que não tenham a participação direta das altas hierarquias de comando, neste caso, a participação direta do grande chefe, do Agostinho Neto, aquilo aconteceu porque havia toda uma atmosfera interna para o cometimento destes crimes. Havia toda uma atmosfera de impunidade. Aqueles homens não se aventurariam, por exemplo, como aconteceu ao longo da luta armada, os guerrilheiros devastarem aldeias inteiras, matarem populações, etc. Essas coisas não aconteceriam se as hierarquias de comando, se as altas hierarquias, não dessem o beneplácito para que estas coisas acontecessem. Então, a parte queixosa insistia que Neto, jamais cometeria crimes daqueles, porque eram crimes de lesa humanidade. A própria parte queixosa reconhece que aqueles crimes que eu descrevo no livro, a morte de Matias Miguel, etc, etc, e outros crimes, os 5 comandantes na Frente Leste, que foram trucidados, igualmente trucidados, barulhamente trucidados em 1973, para já não falar de 27 de maio.
Sim.
Para já não falar de 27 de maio, no período pós-independência. E a parte queixosa sempre dizendo, sim, de facto são crimes de lesa humanidade, mas o Neto não cometeu esses crimes. Isto é ridículo. Até a questão do 27 de maio, dos crimes de lesões que se cometeram no 27 de maio, a parte queixosa diz que Neto não teve qualquer responsabilidade. Está lá, bem grafado no documento, que Neto não teve qualquer responsabilidade. O provocador, o historiador que é um provocador, está falseando.
A Carlos Pacheco, que está, entretanto, a preparar um novo livro.
Não, é sobre a Roncola, mas este livro não provocará sobressalto. espero que não provoque.
Sim.
Porque é sobre uma figura angolana, uma figura apaixonante do século XIX.
Ah.
Joaquim António de Carvalho e Menezes, que era um jornalista, nascido em Luanda em 1791 e que morreu no Rio de Janeiro assassinado.
Sim.
É uma figura do século XIX. É um livro para não provocar sobressalto.
Era o historiador Carlos Pacheco, autor do livro Agostinho Neto, Perfil de um Ditador.